Vamos conversar então com a Mariana Poser, psicóloga da Secretaria de Saúde e a presidente do CONDICA, que hoje esteve inclusive presidindo a cerimônia de diplomação dos novos conselheiros tutelares. Mariana, quem são, para quem ainda não sabe, os novos conselheiros tutelares e agora, após essa diplomação, quais serão os próximos passos, o início dos trabalhos deles? Já tem assim uma data marcada, já estão trabalhando, e até quando vai esse trabalho? Seja bem-vinda, uma boa tarde na nossa programação.
Bom dia, ouvintes. Então, a gente tem os novos eleitos. Contamos com o Emanuel Dias de Matos, a Maria Ivonete de Freitas, a Jocely Fernandes da Silva, o Matheus Klein, Aldenir Antônio Giglioli, Rosângela Bittencourt, Carla Maria Formaio Teles e a Nara Terezinha Primieri. Eles já começam atuando de imediato. Agora a gente aguarda quem irá assumir e quem não irá, né? Eles também têm essa opção. Enfatizamos também a importância, né, do trabalho dos conselheiros tutelares e na defesa da criança e do adolescente, que é um cargo tão importante, né, para a nossa sociedade. Então, o comprometimento deles precisa ser algo muito valorizado e muito bem visto.
Nessa época agora, dessa transição dos antigos conselheiros, agora para esses novos, com a diplomação, se por acaso for necessário algum serviço do Conselho Tutelar, ele está em funcionamento, Mariana?
Sim, o Conselho Tutelar segue em funcionamento, né, pelos números de plantão e também aqui na assistência social, onde eles estão relocados. Então, qualquer situação, qualquer coisa que necessitem, eles estão aqui disponíveis para atender a população.
Mariana, a informação para a gente, você é a primeira entrevista que a gente está pegando contigo aí, falando contigo como presidente do CONDICA. Até então a gente sempre falava com o Hamilton, que estava como presidente. É um compromisso grande assumir uma entidade como essa, que defende, né, as crianças, os adolescentes aqui do nosso município. E qual que é a expectativa tua como presidente dessa entidade?
A gente espera que agora os novos conselheiros, né, e os reeleitos também assumam esse compromisso, porque é um cargo extremamente sério, né, onde eles estão aqui para lutar pelo adolescente, pela criança, que precisam, né, de nós enquanto órgão que está lutando pela defesa deles. Então a gente espera esse comprometimento deles.
O CONDICA, ele é composto por, enfim, por conselheiros tanto do setor público como do setor privado. Como ficou a diretoria nessa gestão agora, Mariana?
Agora a gente conta, então, eu sou a presidente do CONDICA, o Almiro é o nosso vice-presidente e a Marina é a nossa secretária. Então, qualquer situação, fora os nossos conselheiros que estão junto, né, nos ajudando e nos apoiando nessa, né, querendo ou não, nessa batalha, né, da defesa da criança e do adolescente. Então, qualquer situação que seja necessário, qualquer coisa que precisem, que a população, em modo geral, precise, a gente está disponível para auxiliar, para tirar qualquer tipo de dúvida.
Sucesso para vocês aí nessa empreitada de vocês aí no CONDICA.
Muito obrigada, Silmar. Muito obrigada, Paul. Gostaria também de agradecer ao Hamilton por todo o empenho e dedicação que teve durante esses anos que ele foi também presidente do CONDICA. Espero conseguir também fazer um bom trabalho com todo mundo.
Também vamos conversar com o Matheus Klein, que já era presidente do Conselho Tutelar na gestão passada, agora é também presidente desse prestimoso conselho aqui também do nosso município. Matheus, com relação a ocorrências, ano passado fechou o ano 2023, quantas ocorrências? Se você já tiver também o número de ocorrências registradas neste ano, atendidas pelo Conselho Tutelar aqui no nosso município, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Primeiramente, obrigado por mais uma vez a gente tá podendo colocar para a sociedade, a população do Machadinho, né, os dados, os números do nosso trabalho aqui. E respondendo a sua pergunta, ano passado a gente fechou o ano com uma média de 350 ocorrências, no geral. Então, atendimento dentro domiciliar, como ocorrência nos sobreavisos, nos plantões também. Mas tudo dentro do procedimento, a gente sempre tem, graças a Deus, teve uma boa equipe para trabalhar, a questão de desempenhar nossas funções, nossas atribuições dentro do nosso estatuto, que é o ECA, tudo dentro da lei, né? E esse ano a gente já começou assim, inclusive na virada do ano, que foi da meia-noite, né? 2023-2024, a gente já recebeu uma ocorrência, onde a plantonista prontamente também estava de plantão, que a gente, né, por mais não esteja com sobreaviso, mas tem que auxiliar o colega. A gente conseguiu resolver e até o presente momento, hoje é dia 10, né? a gente já teve 6 ocorrências esse ano do como de referência, mas nenhuma, digo, de alta escala, que eu digo uma referência maior, que geralmente quando tem uma escala maior, uma proporção maior, a gente solicita auxílio da Brigada Militar ou da Polícia Civil para poder realizar a ocorrência. O Conselho Tutelar nunca dorme, sempre tem ocorrência, seja de dia ou de noite, a gente sempre tem que estar 24 horas de plantão, tipo, ativo, para qualquer momento pode chegar uma ocorrência para a gente poder precisar se deslocar. Ou seja, solicitando o apoio das secretarias municipais, né, que dão sempre apoio para nós, vale ressaltar isso, ou da Polícia Civil ou da Polícia Militar também.
Matheus, com relação a essas, você falou, os atendimentos também e ocorrências dessa grande escala que você disse, seria essas questões, por exemplo, de abuso, seria nesse sentido? E, aproveitando o embalo, como é que está essa questão desse tipo de ocorrência, abuso sexual de crianças e adolescentes aqui no nosso município?
Ó, Paulo, por incrível que pareça, e muita gente fala aqui, que a sociedade Machadinha, a população em geral, não acredita que há esse problema dentro do nosso município, assim como outros municípios ao redor. E, infelizmente, existe e bastante. Todo ano, falando em média desse mandato agora, que se encerra hoje de 4 anos, a gente recebeu em média tanto as denúncias de ocorrências como abuso, suspeita de abuso e aliciamento, no mínimo de 10 e 15 ocorrências por ano. Bah, é pouca, mas se tu colocar o tamanho da população Machadinha, que é aproximadamente 5 mil, 6 mil habitantes, é muita coisa, porque geralmente quando a gente recebe a denúncia, por mais que você não saiba se vai ser fato verídico ou não, a gente tem que ir atrás e descobrir. Se a gente constatar que algum fato dentro da denúncia, da ocorrência, é verídico, a gente aciona toda a rede, juntamente com a Brigada Militar, Polícia Civil, para aí sim, se tiver algum fato, a gente encaminhar para frente, para seja as autoridades competentes avisadas, no caso informadas, com o Ministério Público, promotoria no caso, e fórum. Aí sim tomar procedência para viabilizar o conjunto, para conduzir a vítima a realização de todos os procedimentos até os exames. Que aí sim, através disso, vão ser confirmados ou não, se ter fato verídico ou não da ocorrência, né? Mas infelizmente sim, temos bastantes ocorrências relacionadas todo ano a respeito tanto de abuso, aliciamento, tanto referente a crianças principalmente, como adolescente. Porque, vou ressaltar aqui, porque quando chega para nós a denúncia do abuso, geralmente o que a gente pegou, eu como experiência dentro de 8 anos do Conselho Tutelar, já faz mais de 3 a 4 anos que a criança vem sofrendo aquele abuso. Infelizmente a gente acaba descobrindo muito tarde, porque geralmente a vítima se retrai e não expõe para nenhum membro da família. E geralmente quando chega para nós, já é, infelizmente, já é muito tarde. Tipo, a criança foi e sofreu o abuso, entendeu? Já passou do aliciamento. Mas graças a Deus, a gente consegue, muitos casos, a gente confirma se tem fato verídico por trás, a gente vai atrás, consegue acionar as autoridades competentes, que assim vão punir os autores desses crimes. Nessa parte, o Conselho Tutelar tem bastante competência, vem conseguindo realizar toda a demanda.
Matheus, e aquilo que você comentou anteriormente sobre a parceria entre as entidades, essa rede é tão importante, né? Não só o Conselho Tutelar é uma entidade que não trabalha sozinho, né? Precisa o setor público, a Secretaria de Assistência Social, precisa muito da polícia, tanto da Brigada como da Polícia Civil e também da própria Justiça, né? Então, essa rede, formação dessa rede é muito importante.
Sim, Gilmar, até tu colocou bem. Que é o que acontece, eu coloco a rede, que a gente tem nossos membros ali, no caso, que é a RAI, que a gente faz aquelas reuniões mensais, que é a rede de apoio. O que acontece? Ela é a base de tudo, até porque quando chega para o Conselho Tutelar, um órgão que tem referência no município, não destacando, desmerecendo as outras secretarias, os outros órgãos também, tanto público como civil ou militar, se a rede é tipo uma corrente, se um elo for quebrado, não chega para nós todo as informações para a gente poder efetuar nosso trabalho. Então, tanto a Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, Brigada Militar, Polícia Civil, desculpa que esqueci de algum mais, fazem parte da rede, assim como as escolas municipais também, a direção, para chegar para nós e a gente poder realizar o trabalho com o máximo de eficiência. E sem falar que a gente precisa de todas a rede para poder coletar as informações e assim para municiar, principalmente a Polícia Civil, as autoridades maiores, o Ministério Público, como tu citou, e fórum, para poder realizar o trabalho de andamento. Então, mas a rede aqui, dentro do município aqui, é a base de tudo. Sem ela, a gente não faz nada, praticamente nada, porque através dela a gente encaminha para a autoridade competente que vai poder punir os autores, no caso, das ocorrências, no caso. Então, a rede é a base de tudo para nós.
Na oportunidade, nós conversamos também com o prefeito municipal de Machadinho, Alcir, que deu também posse aos novos conselheiros tutelares. juntamente com outras representantes das entidades aqui do município, prefeito Alcir, falar da importância dos conselheiros aí, que os que se mantêm no cargo, os novos que estão chegando aí para o trabalho na defesa da criança e do adolescente aqui em Machadinho.
Minha saudação a todos, de fato, esse é um trabalho muito importante, de muita seriedade, e eu quero aqui, como administração pública, como pessoa também, desejar a eles um ótimo trabalho, que tenham sempre plena consciência do trabalho que estão fazendo, ajam sempre com prudência e com seriedade, levando sempre em conta o bem-estar da criança e do adolescente, que essa é a verdadeira função do conselheiro tutelar. Então, desejo a todos aí um ótimo trabalho, tenho certeza que foram escolhidos pela comunidade e a comunidade com certeza faz as opções melhores para que eles assumam esse cargo com seriedade. Então, mais uma vez, desejo a todos um ótimo trabalho.